paleontólogos apontam uma nova hipótese sobre a origem dos pterossauros. Pesquisador analisa a relação entre estados nacionais e povos indígenas. Estudos investigam por que muitos artigos científicos não recebem nenhuma citação. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai discutir as razões que levam muitos artigos científicos a não receberem nenhuma citação. Um estudo mostrou que não foram citados 21% dos 39 milhões de artigos publicados entre 1900 e 2015, cadastrados na base Web of Science. Não é só a questão da qualidade que define a repercussão dos artigos. Índices de não citação variam bastante entre as áreas do conhecimento e refletem práticas de comunicação científica de cada disciplina. Outro tema do programa é a origem dos pterossauros, os primeiros vertebrados capazes de voar. Uma nova hipótese sugere que os precursores dessa espécie foram pequenos répteis terrestres chamados lagerpetídeos. Vamos conversar também com um antropólogo que investiga a relação entre estados nacionais e povos indígenas. Os estados nacionais costumam refletir a cultura ocidental moderna e acabam se impondo sobre as formas de organização e os conhecimentos das populações indígenas. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Os neandertais, representantes de uma espécie ancestral humana que conviveu com os humanos modernos, desapareceram há cerca de 30 mil anos. Por algum tempo, a extinção foi atribuída à duração da amamentação da prole, que seria mais longa do que a do Homo sapiens e teria levado a uma redução gradual de suas populações. Mas novas evidências sugerem que a idade de desmame e a taxa de crescimento dos neandertais recém-nascidos eram semelhantes às dos humanos modernos. Essa conclusão partiu da análise de dentes de leite de crianças neandertais achados em sítios arqueológicos no nordeste da Itália. Pesquisadores da Universidade de Bolonha examinaram as linhas de crescimento que se formam nos dentes ao longo do desenvolvimento e verificaram que os bebês começavam a ingerir alimentos sólidos com cerca de 6 meses de idade. Os resultados sugerem que neandertais e humanos modernos compartilhavam as mesmas restrições metabólicas e isso exigiu uma fonte adicional de nutrição para apoiar o desenvolvimento do cérebro.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um dos interesses de pesquisa do antropólogo Lino João de Oliveira Neves, professor da Universidade Federal do Amazonas, é investigar a relação entre o Estado Nacional e os povos indígenas. Os Estados Nacionais refletem a cultura ocidental moderna e acabam se impondo politicamente sobre as formas de organização e os conhecimentos das populações indígenas. Lino João teve uma longa atuação como indigenista na Amazônia. Nos últimos anos, incorporou à sua produção acadêmica reflexões sobre os modos de viver e de pensar dos indígenas, tendo como orientador de doutorado o sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Nós vamos conversar agora por Skype com o antropólogo Lino João de Oliveira Neves. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Boa tarde a você. Boa tarde aos ouvintes. É um grande prazer poder conversar com você, com os ouvintes, sobre um tema tão atual como o processo de descolonização ou decolonial, como é chamado mas a nível teórico. É um grande prazer para mim participar desse programa.
Prazer é nosso, professor. Para começar, queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é o pensamento decolonial de que o professor Boaventura de Souza Santos é um dos teóricos.
Tá, mais do que uma definição, eu quero que a gente entenda o que é esse pensamento decolonial ou descolonial, né? Ele mais coloquialmente tem sido chamado de pensamento decolonial. Para isso, vamos lembrar que colonização é um termo, pensamento decolonial, intimamente relacionado à colonização. E colonização, ele é um termo que ele remete não apenas à ocupação de terras ou a influências no modo de vida das populações locais. A colonização é muito mais que isso. Ele, por ser um encontro de mundos diferentes que passam a interagir mutuamente, ele acaba desencadeando processos de transformações sociopolíticas de longa duração e é um processo de interferência no modo de pensar, de conceber o mundo e conceber os fenômenos sociais. O que caracteriza de fundo a colonização é a imposição de um determinado modo de ser ou viver, modo de ser viver do colonizador, que subordina o modo de ser viver do colonizado. Nesse sentido, a colonização ela afirma não só modos de vida, mas ela afirma um pensamento, aquilo que os antropólogos, sociólogos, principalmente Aníbal Quijano, um sociólogo peruano, chamava de colonialidade do saber, que afirma um modo de pensar colonizado. E nesse sentido, o pensamento decolonial, ele é uma proposta teórico-política que procura desconstruir essa naturalização da colonização que foi feita no nosso pensamento ocidental moderno sobre a via da colonialidade. Eu insisto em dizer, o pensamento decolonial ele é uma proposta teórica que busca pensar o mundo não mais a partir de hierarquizações históricas coloniais, a partir do modo de ser europeu, mas ela é principalmente uma proposta política que busca a equidade, a igualdade entre povos distintos, não mais hierarquizando os povos extra-europeus ou não-europeus ao mundo europeu. Se a gente quisesse uma definição para isso daí, a gente podia pensar que pensamento decolonial é um processo teórico-político de pensar e agir no mundo sem afirmação de privilégios que inferiorizam outros povos. Eu acho que podemos pensar isso.
Como esse arcabouço teórico foi útil para os seus estudos com os povos indígenas?
Foi bastante útil, né? Esse arcabouço teórico, como você falou, ele foi bastante desenvolvido. Boaventura é um dos principais teóricos, um dos principais intelectuais que desenvolve isso. Não é o único, né? Eu citei ainda há pouco Aníbal Quijano, poderia citar Walter Minoso, enfim, uma série de pensadores. Mas esse conjunto de pensamentos, esse arcabouço teórico, ele me ajudou a aprofundar as minhas experiências que eu já tinha com os povos indígenas. Eu trabalho com os povos indígenas desde 1979, ainda hoje eu trabalho como indigenista e antropólogo, então ele me ajudou muito a lapidar, esse arcabouço me ajudou muito a lapidar os conceitos e fundamentos já experienciados na minha prática indigenista e antropológica. Isso daí para mim foi uma experiência marcante, porque ela me realimentou a esperança, não só a esperança de que o fazer acadêmico, ele não é apenas um fazer teoricista, academicista, mas ele é muito mais que isso. O fazer acadêmico, pensar a sociedade através da academia, ele deve estar pautado num compromisso profundo entre aqueles, com aqueles que nós nos aproximamos com interesses não exclusivamente teóricos. Eu estou parafraseando Michel de Lery, um grandíssimo sociólogo, antropólogo francês, num texto chamado Etnógrafo Perante Colonialismo, onde ele diz que, acima de tudo, o pesquisador, o acadêmico, tem que ter um compromisso com a vida futura daqueles com quem ele se aproxima. Então, nesse sentido, esse desenvolvimento teórico-conceitual de Boaventura e outros intelectuais nessa linha me ajudou muito a reforçar essa minha expectativa, a minha perspectiva já experienciada com os povos indígenas da Amazônia, de que não é necessário a subordinação entre povos. Os povos podem viver numa simetria de diálogo, numa situação de equidade sociopolítica.
Estamos conversando com o antropólogo Lino João de Oliveira Neves, professor da Universidade Federal do Amazonas. Professor, em uma entrevista que o senhor deu recentemente à revista Pesquisa FAPESP, o senhor disse que enxerga nos conhecimentos dos povos indígenas grandes possibilidades de superação de crises que vivemos. Poderia dar exemplos disso? O que nós podemos aprender com eles?
Bom, Eu acho que a principal coisa que nós deveríamos, em vez de dizer nós podemos, eu vou dizer nós deveríamos, a principal coisa que nós deveríamos aprender com os povos indígenas é a aprender. O pensamento ocidental moderno, o pensamento científico, ele é um pensamento exclusivista, um pensamento que está pautado na afirmação da verdade única. Os povos indígenas são pensamentos complementares, pensamentos que se abrem à possibilidade do aprendizado. Esse eu acho que é a primeira coisa que nós podemos aprender. Agora, se nós quisermos pensar em termos de áreas específicas de conhecimento, na área, por exemplo, áreas que para nós hoje em dia é muito crítica em relação à sociedade, ao nosso mundo moderno, né? As questões de ordens ambientais. O ambientalismo, a ecologia, tem muito a aprender com os povos indígenas, que são de fato ambientalistas profundos, pessoas que interagem, fazem uma interação sociedade-natureza, uma interação homem-natureza, não de uma forma dicotômica como nós fazemos, né? O mundo ocidental moderno dividiu sociedade de um lado, natureza de outro. Os povos indígenas vivem numa interação. E a nossa ecologia, o nosso ambientalismo tem muito a aprender. E já aprende, né? Quando eu digo isso, eu lembraria, por exemplo, que na ECO 92, aquela grande reunião da ONU para discutir relações do meio ambiente, os povos indígenas indicaram o caminho de um diálogo ou outro com a natureza, né? Eu citaria, por exemplo, os povos dos Andes, estou me referindo mais exatamente a Equador e Bolívia, onde a natureza é vista como um componente da vida, diferente de nós que tomamos natureza enquanto matéria-prima, né? Para nós, a natureza, o meio ambiente, é objeto de apropriação, de exploração de recurso. E esses povos dos Andes têm uma outra relação. E isso tudo levaria a gente a pensar outros termos, por exemplo, a biodiversidade. Não existiria isso que para nós é uma riqueza, a biodiversidade, se não houvessem os povos indígenas com essa concepção de compartilhar, de complementaridade entre homem e natureza, sociedade e natureza. A biodiversidade, que cada vez mais se afirma a ideia de que é uma sócio-biodiversidade, ela é decorrente dessa relação harmônica entre homens e natureza. Quando eu digo relação harmônica, eu não estou falando de um romantismo, eu estou falando que é uma relação equilibrada, utilizar os recursos de uma forma equilibrada que mantenham a preservação tanto da espécie humana quanto dos outros seres vivos, natureza, um ser vivo, nessa relação. E um outro componente fundamental, relações sociais plurais. O nosso mundo não é um mundo plural, né? O mundo europeu moderno é um mundo que surgiu em termos de disputas, de confrontos, de guerras, né? As cruzadas instituíram, e antes delas já também, mas as cruzadas instituíram no mundo moderno a disputa por afirmação de modos de ser. E os povos indígenas têm relações sociais plurais que muito ajudariam nós a sermos nossa sociedade. Então, quando você quando nessa nossa conversa me perguntou o que os povos indígenas poderiam ajudar o nosso mundo moderno, esses eu acho que são três ou quatro pontos fundamentais que eu citei que nos ajudariam a ter outras relações com nós mesmos e com a natureza.
Professor, queria falar um pouco sobre educação indígena. Há experiências bem-sucedidas de educação indígena no Brasil? Quais são os desafios de se trabalhar com esse tema?
Ok. Bom, então aí vão duas perguntas, né? Se nós temos experiências bem-sucedidas e quais os desafios? Vamos começar pela experiência bem-sucedida. Temos sim. Nós temos algumas experiências bem-sucedidas no Brasil, né? Eu lembraria que não só no Brasil. Existem experiências de educação indígena. Vamos usar um termo mais conceitual, mais amplo, educação intercultural. Existem experiências de educação intercultural em vários países, desde o México até a América do Sul inteira, bastante positivas. E no Brasil eu citaria, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas, onde eu trabalho, nós temos uma experiência não algo no experimental, naquele sentido, né, de uma alternativa à formação clássica dada pelas universidades. Nós temos uma experiência de licenciatura indígena, o nome dela é Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável, que ela foi criada, a primeira turma, em 2009, então nós já estamos agora em 11 anos de atividade, já se formaram duas turmas sequenciadas, 4 anos e 4 anos, e depois, por problemas governamentais, financeiros, ela foi paralisada. Eu vou voltar nos desafios a isso aí. Mas temos a educação indígena na Universidade Federal do Amazonas. E na Universidade Federal de Roraima tem um Instituto Insiquirã, é assim que é chamado, Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena. É uma experiência muito positiva. E se nós tivéssemos mais tempo, eu poderia falar com mais delonga sobre experiências, sobre ações de educação indígena na Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Minas Gerais. Existem algumas experiências, não tantas quanto eu, como antropólogo indigenista, gostaria de ver, mas existem algumas experiências bastante exitosas, bastante positivas e que acenam que a educação intercultural ela é um cenário muito claro, muito objetivo e muito positivo para as nossas ações de educação e formação indígena. E não só, se nós, enquanto universidade, fôssemos capazes de incorporar a educação intercultural para a formação da nossa estudantada não indígena, sem dúvida nenhuma nós teríamos um ganho muitíssimo grande. Mas objetivamente, respondendo a sua pergunta, existe sim algumas, umas 5 ou 6 experiências com bastante exitosas no Brasil. Os desafios são vários, né? Primeiro, o grande desafio é um desafio de ordem institucional. As nossas universidades são universidades assentadas no modelo europeu de reprodução do conhecimento científico, e nisso elas são, por si mesmas, conservadoras. Então, essas várias experiências é com muita luta interna, muita disputa de espaço político interno nas instituições, que essas experiências conseguiram se consolidar. Então, existe o desafio interno institucional, e existem outros desafios que são muito grandes, né? Do reconhecimento da formação intercultural como uma formação válida, o que nem sempre é entendido pelas secretarias municipais ou secretarias estaduais de educação, que apesar da legislação reconhecer a educação indígena como uma educação de pleno direito, muitas vezes cerceiam. E existe uma outra limitação muito grande, né? Um outro desafio muito grande. Eu falava lá na frente, na nossa primeira pergunta, da colonialidade, que é a introjeção do pensamento colonial nas pessoas, né? Apesar de não mais viverem sob um processo colonial, terem avançado num processo de descolonização, o pensamento, o pensar, continua colonial. Essa é a colonialidade do saber. Assim como Aníbal Quijano, aquele sociólogo peruano que eu citei, definia. E é esse tipo de problema é um outro grande desafio, porque tanto para a sociedade ampla quanto para muitos dos indígenas que foram submetidos a uma educação fundamental e de ensino médio no modelo tradicional de educação, eles passam a acreditar que o único modelo viável de formação educacional é a educação, aquela educação conteudística, onde tem, não está aberta aos conhecimentos tradicionais, que é um ensino ditado de cima para baixo, com programas pré-estabelecidos e que reproduz o pensamento ocidental. Então, os desafios são de muitas ordens. E, principalmente, falando em termos políticos, nós hoje enfrentamos um desafio gravíssimo que está pondo em risco as experiências de educação indígena, que são as restrições orçamentárias e as mudanças de orientação política dos governos atuais. Eu me refiro ao governo Temer e ao governo Bolsonaro, que acabaram com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, é o nome da secretaria do MEC, chamada SECADI, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que era a secretaria no MEC, era o órgão no MEC responsável pela educação indígena, educação no campo, educação para as populações quilombolas, e essa secretaria foi extinta e os recursos para poder viabilizar esses cursos cada vez mais minguados. Então, esse é um desafio político, governamental, violentíssimo, que está pondo em derrocada, acabando com todas as experiências de educação indígena no Brasil.
Estamos conversando com o antropólogo Lino João de Oliveira Neves, professor da Universidade Federal do Amazonas. Professor, com que temas que o senhor está trabalhando atualmente? Quais são os seus interesses de pesquisa?
Ah, ok. Pô, muito obrigado, Fabrício, por você me abrir essa possibilidade, né? Eu vou dizer assim, retomando aquela minha relação com Boa Ventura, que continua até hoje, como eu participo de projetos de investigação, de pesquisa com Boa Ventura. Eu tenho hoje 4 grandes enfoques principais de interesse na minha pesquisa. Um são o estudo das relações entre Estados nacionais e os povos indígenas. Na linha de como, citando, me aproximando do discurso de Boa Ventura, são pesquisas no sentido de analisar a reinvenção dos Estados nacionais que estão cada vez mais se moldando sobre Estados plurinacionais ou pluriétnicos. O segunda linha é essa afirmação decolonial dos conhecimentos indígenas. Aquilo que eu já falei anteriormente, né? Que vai na linha do que Boa Ventura chama de epistemologias do Sul. A pesquisa no sentido de dar visibilidade, abrir espaço e fortalecer os conhecimentos próprios dos povos do Sul da América, dos povos indígenas, populações tradicionais. O outro tema, esse que eu acabei de falar ainda há pouco, a educação intercultural, que na linha do que Boa Ventura cita, né, usando o conceito dele, é na linha do diálogo de saberes. É entender que as sociedades dialogam, devem dialogar em simetria de conhecimento. E a partir daí você tem um projeto de educação. Aquilo que Paulo Freire já falava há muito tempo, né, que não existe um aprendizado, é um ensino e aprendizado. As duas coisas funcionam juntos, né? Um diálogo entre saberes. E o quarta linha de pesquisa, que de muito interesse meu como antropólogo indigenista, na área de etnologia, é estudar os povos indígenas em situação de isolamento voluntário. Aquilo que por muito tempo foi chamado na antropologia e na população em geral, no senso comum em geral, dos povos isolados, povos arredios. Povos que estão submetidos ainda a um processo de colonização muito forte e que, por serem pequenas populações, elas estão em risco de desaparecimento, sobretudo por um Estado nacional brasileiro que não respeita a possibilidade desses povos de exercer a sua autodeterminação, que significa viverem eles próprios. Então, esses 4 temas, repassando muito claramente, os Estados nacionais pluriétnicos e plurinacionais, a afirmação descolonial dos conhecimentos indígenas, a epistemologia do Sul, a educação intercultural e a situação dos povos em isolamento voluntário. Essas são as minhas 4 áreas prioritárias, meus 4 principais interesses de pesquisa atualmente.
Professor, é uma curiosidade em relação aos povos isolados. Como é que foi possível estudá-los? Como se tem acesso a eles?
Sim, é um desafio enorme, né? Porque para isso precisa que a antropologia repense a si própria, né? A antropologia está fundada naquela ideia da etnografia, que é o contato prolongado e direto com os povos indígenas. No caso dos povos isolados, que são povos que recusam esse contato, e é bom que fique claro que na maior parte das vezes povos, eles estão em um processo de defesa de violências históricas sofridas anteriormente, a estratégia de conhecimento desses povos tem que ser completamente outra, né? Não fazer o contato, mas sim procurar reconhecer o território de ocupação, as relações eventuais que eles possam ter com alguns outros povos indígenas e, a partir daí, estabelecer uma proposta de proteção ao território de ocupação desses povos, território de vida, né, desses povos e de seguridade a esses povos. O desafio é muito grande porque se trabalha muitas vezes com povos que se tem poucas informações e num estado que é um estado bastante imediatista, muitas vezes ele demanda que exija o conhecimento, o contato direto com esses povos. E o contato direto com os povos isolados sempre tem trazido desgraças, tragédias muito violentas para os povos indígenas. Esse é um grande desafio. Para se ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil referências muito concretas da existência de 116 povos isolados ainda hoje no Brasil. Esses povos estão localizados principalmente na região amazônica e 2 referências de povos isolados. Uma na Ilha do Bananal, no estado de Tocantins, e outra no estado de Goiás. E no mundo todo, para se ter uma ideia muito rápida, né, eu não tenho tempo para discorrer muito, existe atualmente 150 povos isolados, que em geral são pequenos grupos humanos, 150 grupos humanos vivendo em situação de isolamento no Brasil. Trabalhar com esses povos é bastante difícil, até porque os estados nacionais, eles demandam um conhecimento direto com esses povos, para reconhecê-los. E esse conhecimento direto, muitas vezes, ele é muito nocivo aos povos indígenas. Historicamente, os povos isolados, quando entram em contato com a sociedade nacional, eles têm uma depopulação enorme. Historicamente, a gente constata isso, 40% das populações que entram em contato com as sociedades nacionais, elas morrem devido a doenças, a violências físicas, 40% morrem em menos de 24 meses, 2 anos de contato. E o grande desafio é, então, tomar-se conhecimento da existência desses povos e garantir a possibilidade de existência desses povos. Como se faz isso? Definindo sistemas de proteção aos territórios ocupados por esses povos. Territórios ocupados significa áreas de vida desses povos e sistemas de proteção de seguridade para esses povos continuarem a existir enquanto sociedades humanas organizadas que são. Isso é bastante difícil os estados reconhecerem, mas se vem conseguindo algum avanço. E você me perguntava no começo dessa nossa último enfoque se eu já havia trabalhado com povos isolados. Já nesse sentido que eu lhe falei, né? Não com contatos diretos, porque faço parte de um grupo de antropólogos que não defendemos a realização dos contatos, porque eles são, como eu já mencionei, nocivos, né? E degradam a integridade física e cultural desses povos, mas a partir do não contato, de se conhecer as suas áreas de ocupação e a sua cultura. E eu trabalhei muito concretamente na região do Vale do Javari, que é a região mais ao noroeste do Brasil, naquela fronteira entre o estado do Acre e o Peru, quando eu fui responsável por um dos processos de identificação da terra, que hoje em dia é chamada pelo Estado brasileiro de Terra Indígena Vale do Javari, que é a região do mundo que concentra a maior quantidade de povos indígenas isolados em todo o mundo. Já se tem indícios muito concretos da existência de outros povos, já estão confirmados 8 povos lá, e existem pelo menos mais 10 indícios. Então é uma região de altíssima concentração de povos isolados, uma região que nesse momento está sendo assediada por inúmeros problemas governamentais. A Covid chegando a essas áreas sem que o Estado brasileiro tome medidas efetivas de contenção à Covid, as áreas de leilão de áreas de prospecção, que certamente vai atingir essa região do Alto Solimões e do Vale do Javari. Então são povos que estão muito vulneráveis a esses programas de desenvolvimento nacional que o Estado brasileiro começa a promover, sem nenhum respeito à existência desses povos.
Nós conversamos com Lino João de Oliveira Neves, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas. Para ler a entrevista completa que ele concedeu à jornalista Cristina Queiroz, acesse o site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, Fabrício. E é uma pena que nós tenhamos tão pouco tempo para falar, mas, por outro lado, é bom, porque isso sempre deixa um gostinho de quero mais, e é isso que eu quero convidar todos os ouvintes, né? Aprofundem-se nesse tema, busquem esse quero mais, e que só vai nos mostrar grandes caminhos possíveis para uma outro tipo de existência mais sadia entre nossa sociedade. Fabrício, muito obrigado a você pelo convite. Ouvintes, muito obrigado pela audiência e até uma próxima vez.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Quando uma revista anuncia o cancelamento de um artigo científico, é comum que ela informe o que há de errado no trabalho, mas sem omitir uma opinião sobre o comportamento dos autores. Esse não foi o caso do Brain Research Bulletin, um periódico da área de neurociência. Os editores dessa revista resolveram ser explícitos ao anunciar o cancelamento de um artigo publicado em 2017 sobre um efeito do hormônio eritropoietina em ratos. Os autores do paper retratado repetiram parte do conteúdo do artigo em outras 3 publicações, em um truque regular para multiplicar a sua produção acadêmica. A nota de retratação da revista informa que, abre aspas, publicações redundantes comprometem a integridade da literatura científica, sobrevalorizam a importância relativa de descobertas publicadas e distorcem o histórico acadêmico dos autores, fecha aspas. Segundo Andrés Buonanno, editor-chefe do Brain Research Bulletin, a redação da nota procurou enfatizar o impacto da má conduta científica quando se constatou que os autores haviam burlado as regras e enganado a publicação. Ele também afirmou que a revista vai continuar usando esse tipo de linguagem quando estiver claro que os autores agiram de má fé.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores costumam ficar apreensivos conforme o tempo passa e aquele artigo científico em que eles investiram um grande esforço não é citado por outros autores. Essa preocupação se justifica porque o número de citações de um artigo é considerado uma boa medida do seu impacto. Um número alto indicaria que a sua contribuição foi reconhecida pela comunidade científica a ponto de ele servir de parâmetro para novos estudos. Mas esse problema é comum. Um estudo mostrou que dos 39 milhões de artigos publicados entre 1900 e 2015, cadastrados na base Web of Science, 21% não receberam nenhuma citação. Para falar sobre os motivos que levam os artigos científicos a não serem citados, nós vamos conversar agora por Skype com o odontologista Sigmar de Melo Rode. Ele é pesquisador da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em São José dos Campos, e presidente da Associação Brasileira dos Editores Científicos, a ABEC. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você e discutir esse assunto tão polêmico e tão palpitante.
Professor, o fato de um artigo científico não receber citação diz o que sobre ele? Há uma tendência de achar que é por falta de qualidade. É isso, ou melhor, é sempre isso?
Não, Fabrício, na verdade é assim, quando você faz uma produção, só após ela se tornar pública é que ela vai demonstrar o seu valor. E ela só vai demonstrar o seu valor se o público aceitar essa obra. A maneira mais tradicional de fazer isso é através da citação. Mas, se você for pensar em algumas áreas temáticas, como, por exemplo, artes e algumas das humanidades, o índice de citação é baixo, se não inexistente. Porque, vamos pensar, por que que eu estaria citando uma obra musical? Não é muito melhor eu reproduzir essa obra do que citá-la numa citação científica? Então, as métricas têm que levar em conta a especificidade de cada área.
O que faz um artigo despertar o interesse da comunidade científica?
Por que que a gente cita um artigo, né? Eu vou utilizar aí uma fala do Robert Martin, né? Que ele diz o seguinte: quando a gente cita um artigo, a gente está ou reconhecendo a prioridade intelectual do texto que foi feito, nós estamos fazendo o empréstimo de uma metodologia que foi utilizada no artigo anterior. Nós também utilizamos para fornecer suporte à descoberta, relatá-la ou contradizê-la. Muitas vezes a gente também cita para dizer que aquele trabalho tem alguma incoerência, né, naquelas conclusões. Então, você cita o trabalho para utilizá-lo como referência para o avançar da ciência.
E aí alguns conseguem fazer isso de uma forma muito mais expressiva do que outros, não é?
Ah, com certeza, né? A área de saúde, biológicas, que são as áreas mais fortemente citadas na literatura, elas fazem isso com grande ênfase e dão uma importância muito grande à citação, né? Tanto que a gente busca publicar os nossos artigos em revistas que tenham um alto fator de impacto, porque são muito citados pelos companheiros.
Se formos pegar um índice médio de citações da área de saúde e de biologia, como o senhor está falando, ele vai ser mais alto do que em outras áreas em que a tradição é citar menos. É isso, professor? Às vezes tem até menos pesquisadores em uma disciplina para citar os trabalhos dos outros.
Exatamente isso, Fabrício. Então, se você pegar as grandes revistas mais genéricas, né, como, por exemplo, Nature, Science, que são revistas multidisciplinares, elas vão ser lidas e vão ser utilizadas por um número maior de leitores e, portanto, seu índice de citação vai ser muito alto, né? Um outro exemplo muito claro é a Lancet, que é uma das revistas mais importantes da área médica, que tem um fator de impacto 60. Mas como ela é multidisciplinar, ela é muito citada. Se você pegar um exemplo, por exemplo, um jornal de cardiologia, ele vai atingir um público mais restrito. E por isso, o seu fator de impacto nunca vai atingir um fator equivalente a uma Lancet, uma Nature ou uma Science.
Nós estamos conversando com Sigmar de Mello Rode, presidente da Associação Brasileira dos Editores Científicos. Professor, é razoável dar tanta atenção para índices de citação? Há outras maneiras de avaliar a repercussão de um artigo científico?
É, Fabrício, desde que a internet entrou na nossa vida, né, ela causou uma mudança significativa no mundo de uma maneira geral, né? O mundo virou, não sendo redundante, globalizado. Então, hoje, você usar somente o índice de citação para avaliar um artigo, ele é muito pobre na sua essência. Existem muitas métricas que podem ser utilizadas, e aí vai de novo o exemplo das artes, né? Se você produz uma música e você publica essa música, você vai medir a sua importância pelo número de vezes que ela foi replicada e escutada. Então, você pode utilizar, por exemplo, o download, o número de downloads que essa obra teve. Isto é uma outra forma de se avaliar a produção científica. Hoje, nós não podemos pensar mais na métrica tradicional da citação. Embora ela seja muito aceita na comunidade acadêmica, ela não pode ser a única a ser utilizada, porque você vai prejudicar áreas que poderiam ter relevância em outras métricas.
Há diferentes tipos de impacto gerados por um artigo, não é, professor? Quando um artigo é muito citado, ele está repercutindo entre os pesquisadores. Mas se ele é tema de reportagens de jornal ou de posts nas redes sociais, não é um reconhecimento da sociedade científica, mas um reconhecimento do público, da sociedade. Qual a importância de a ciência repercutir para além dos muros da universidade?
O conhecimento, ele é um bem público e assim ele deve ser entendido, que tudo que nós produzimos é para o bem e para a melhoria da sociedade. Portanto, levar o conhecimento, e aí os jornalistas científicos desempenham um papel fundamental, aonde eles levam o conhecimento obtido na academia para o público de uma maneira geral, é extremamente importante para o desenvolvimento da ciência, né? Principalmente no momento atual que nós estamos vivendo de negacionismo, em que está tentando se tirar o valor da ciência, mas nós temos que ver que a humanidade só caminha e só avança no desenvolvimento na ciência e, consequentemente, na sua divulgação.
Professor, na reportagem que a gente fez na revista Pesquisa FAPESP sobre os artigos que não são citados, o senhor se referiu a uma prática apontada como equivocada na comunicação científica, que é um número muito exagerado de revistas em alguns campos do conhecimento. Elas acabam publicando artigos que não têm uma contribuição importante, que acabam não sendo citados. Qual é o tamanho desse problema e como lidar com ele?
Hoje, o número de revistas que nós temos no mundo é muito grande. E esse número aumenta substancialmente dia a dia. Seria muito importante que, se conseguíssemos, através de um esforço institucional mundial, né? Se a gente conseguisse aglomerar publicações em poucas revistas que fossem realmente significantes, porque nós temos hoje práticas de revistas ditas predatórias, que são aquelas revistas que só estão interessadas em você pagar para publicar e que não fazem a mínima seleção do seu artigo. Tanto que foi publicado um artigo este ano, né, falando sobre um personagem do universo Pokémon, o Zubat, que ele era responsável por disseminar o Covid-19 e o autor era o Gregory House, que era aquele autor do Dr. House, da série Dr. House. E ele foi publicado como artigo científico, porque não existe cuidado nas publicações. Então, nós temos que tomar muito cuidado no que a gente lê, e se nós tivéssemos menos revistas, seria mais fácil de nós controlarmos essa situação.
Voltando para a questão dos artigos não citados, o que o senhor está dizendo é que ali tem muito artigo que não deveria ter sido publicado. Isso é um problema concreto também, certo?
Exatamente. Esta é outra razão pela qual alguns artigos nunca vão ser citados, né? Porque eles não têm a mínima qualidade para ser citado. E, por outro lado, Fabrício, tem uma outra situação. Às vezes o artigo tem um erro metodológico tão grave que os autores se esforçam para fazer pesquisas para contradizer aquele artigo. E esse artigo passa a ser muito citado, não porque ele é bom, mas porque ele tem um erro metodológico grave. Então, usar só o índice de citação para avaliar um artigo é muito ruim.
Professor, para concluir, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência como editor da revista Brazilian Oral Research, que foi o resultado de uma fusão de 3 publicações científicas sobre odontologia. Essa fusão reflete um pouco o que o senhor falou sobre evitar o número exagerado de publicações científicas. Como foi essa experiência e que resultado vocês tiveram?
Então, o que aconteceu foi assim. A Universidade de São Paulo tem 3 cursos de odontologia. Cada um deles tinha uma revista. E chegou num determinado momento que estava muito difícil de se manter essas revistas, porque manter uma revista tem um custo muito alto. Então, as 3 faculdades resolveram fundir as 3 revistas numa única revista, que deu origem à revista de odontologia da USP. Essa revista depois passou a ser incorporada pela Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que é o órgão representativo maior da pesquisa em odontologia no país, e gerou a Brazilian Oral Research, que é a revista mais importante de odontologia no país hoje. Então, fundir revistas em torno de uma revista mais forte, essa revista tem um fator de impacto próximo a 2 hoje no Web of Science, mostra e divulga a ciência brasileira.
Nós conversamos com o odontologista Sigmar de Melo Rode, professor da Universidade Estadual Paulista em São José dos Campos e presidente da Associação Brasileira dos Editores Científicos, a ABEC. Para saber mais sobre as razões que levam muitos artigos científicos a não receberem citações, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado pela oportunidade, Fabrício, e continue se cuidando, por favor.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um dinossauro herbívoro que viveu há cerca de 76 milhões de anos, onde hoje é a província de Alberta, no Canadá, tinha um câncer ósseo altamente agressivo no membro traseiro direito. Uma equipe multidisciplinar de pesquisadores do Canadá e do Japão chegou a essa conclusão depois de analisar um osso fossilizado da pata de um exemplar dos Centrosaurus apertus, um dinossauro com um chifre no focinho. Encontrado em 1989, o osso tinha uma extremidade mal formada, que foi inicialmente atribuída a uma cicatriz óssea causada por fratura. Em 2017, ao notar as características incomuns do osso petrificado, patologistas e paleontólogos decidiram reestudá-lo. Eles observaram lâminas do tecido ao microscópio e concluíram que o osso doente pertencia a um animal adulto com câncer avançado. Segundo os autores, é o primeiro caso de um tumor maligno confirmado em um dinossauro.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo de uma equipe internacional de paleontólogos propôs uma nova hipótese sobre a origem dos pterossauros, répteis alados, que foram os primeiros vertebrados capazes de voar. Eles dominaram os céus por 150 milhões de anos, enquanto os dinossauros reinavam em terra firme. Segundo o trabalho publicado na versão online da revista Nature, os precursores dos pterossauros foram provavelmente os lagerpetídeos, pequenos bípedes terrestres pouco conhecidos e relativamente raros nos registros fósseis. Nós vamos conversar agora por Skype com o coordenador desse trabalho, Max Langer, professor do Departamento de Biologia da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil mais uma vez. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Professor, antes de falarmos dos resultados do estudo, queria lhe perguntar quais são as características dos lagerpetídeos e as dos pterossauros.
Os lagerpetídeos são animais pequenos, né? No máximo, aí chegando, passando um pouquinho de um metro, animais normalmente considerados bípedes, e eles viveram no período Triássico, isso aí vai de mais ou menos 230, 220 milhões de anos atrás, né? Eles sempre foram considerados na linhagem dos dinossauros, eles não eram considerados dinossauros em si, mas estavam proximamente, né, eram parentes distantes dos dinossauros. Os pterossauros, por outro lado, né, apesar de serem meio que primos dos dinossauros, vamos dizer assim, não são dinossauros também, né? Apesar de que muita gente confunde, esses grandes répteis voadores não são dinossauros. E os pterossauros, ao contrário, né, eles existiram por um longo período de tempo, né? Desde o surgimento deles, há 220 milhões de anos atrás, até aquela grande extinção que levou também boa parte dos dinossauros à extinção no final do período Cretáceo, né? E uma diversidade muito grande, centenas de espécies de pterossauros são conhecidos, né? E esse é o ponto, né? São grupos que até então a gente não desconfiava que tinha uma proximidade, que tinha um parentesco, né? E esse estudo mostrou que, ao contrário, né, os lagerpetídeos são os parentes mais próximos dos répteis voadores, dos pterossauros.
Mas os lagerpetídeos voavam? Como vocês chegaram à hipótese de que eles foram os precursores dos pterossauros?
Infelizmente não, né? Assim, a origem dos pterossauros é um dos grandes enigmas da paleontologia. Os mais antigos pterossauros que a gente conhece, né, datam aí de novo mais ou menos 220 milhões de anos atrás, e eles são pterossauros prontos, vamos dizer assim, com todas as características de um animal voador, né, como é típico do grupo, né? Então, é um animal muito modificado, então sempre foi muito difícil tentar relacionar ele com outros grupos de répteis, né? Quais são os grupos mais aparentados, né? E sempre se esperou encontrar um fóssil, né, que tivesse talvez uma asa meio primitiva, né? Alguma coisa que lembrasse uma asa de pterossauro, mas ainda não tivesse com todas as características típicas. Infelizmente, ainda não foi isso que a gente achou. A gente espera que um dia a gente ache, né? Mas os lagerpetídeos, apesar de serem animais terrestres, e não voarem, né, eles apresentam várias características que os aproximam dos pterossauros, né? Uma dessas características, inclusive, tem a ver com a asa. Apesar de eles não terem uma asa, o braço deles tem um antebraço, né, bastante alongado, e uma mão alongada também, né, que é uma característica típica dos pterossauros, que justamente transformam seu braço foi transformado em uma asa. Existem outras características, algumas relacionadas ao cérebro desse animal, que a gente conseguiu identificar através de estudos com tomografia computadorizada, que mostram que o lagerpetídeo era um animal extremamente ágil, né? Ele tinha um labirinto, regiões do encéfalo, típicas de um animal que era muito ágil. Obviamente, um animal que voa necessita dessas características também. E talvez valha a pena mencionar uma característica muito peculiar, né, que são dentes tricuspidados, né? Que diabo é isso, né? Essas são as pontinhas do dente, né? Então, vários dentes, nossos dentes, por exemplo, nosso canino tem uma cúspide, uma ponta só, o premolar tem duas, né? Então, nesse caso, os pterossauros e os lagerpetídeos tinham dentes com três cúspides alinhadas, que é uma coisa muito rara e que foi uma das várias evidências para a gente reunir esses animais próximos um do outro.
Nós estamos conversando com Max Langer, professor do Departamento de Biologia da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Professor, há muitos fósseis de lagerpetídeos disponíveis para serem estudados. Como vocês analisaram esses fósseis?
Não, na verdade a gente tem poucos. Registros de lagerpetídeos a gente tem apenas no Brasil, na Argentina, em Madagascar e nos Estados Unidos. Né? E a gente tem, na verdade, seis espécies conhecidas, duas da Argentina, uma do Brasil, uma de Madagascar e três dos Estados Unidos. O que foi o início desse estudo, na verdade, é que eu estava trabalhando com uma forma, brasileira, o Ixalerpeton, que foi coletado lá no Rio Grande do Sul, e colegas, um americano e um argentino, eles estavam trabalhando, né, justamente o argentino com uma forma argentina, o Lagerpeton, né, e o norte-americano com uma forma lá dos Estados Unidos chamada Dromômero. E quase que independentemente, a gente começou a desconfiar, né, devido às características anatômicas dos novos fósseis que a gente foi encontrando, né, que existia uma semelhança aí entre os lagerpetídeos e os pterossauros. Quando o pesquisador argentino, né, que nos ajudou no estudo, Martin Escurra, ele teve aqui em Ribeirão Preto, em 2018, para a tese de doutorado, para a defesa de um aluno meu, né, a gente estava conversando, ele me falou desses fósseis que ele estava achando na Argentina, eu falei desse que ele estava achando no Brasil, e a coisa começou a se encadear. Né? E aí a gente entrou em contato com o nosso colega norte-americano, né, o Sterling Nesbitt, e a coisa mais ou menos, o projeto se delineou. Né? Então eram fósseis já conhecidos, né? Mas digamos, eram animais já conhecidos, mas novos fósseis foram encontrados e esses novos fósseis nos permitiram linkar então os lagerpetídeos com os pterossauros.
Antes desse estudo, os lagerpetídeos eram considerados precursores de algum outro grupo? Onde eles se situavam nas árvores genealógicas?
Exato. Bom, vamos pensar assim. Quando a gente pega animais viventes, os jacarés e as aves fazem parte de um grupo que a gente chama de arcosauria, ok? E os dinossauros e os pterossauros, eles estão na linhagem das aves, né? Então, pterossauros e dinossauros são mais próximos às aves que dos jacarés. E dinossauros e pterossauros são primos, eles, digamos assim, são bem próximos evolutivamente, né? Apesar de, como eu já falei, os pterossauros não são dinossauros. E os lagerpetídeos, eles eram considerados precursores dos dinossauros, né? Com base naquela informação anatômica que a gente tinha antes da publicação desse nosso trabalho. O que aconteceu agora é que a gente reuniu informações para mostrar que eles não são precursores dos dinossauros, mas são precursores dos pterossauros.
Nós estamos conversando com Max Langer, professor do Departamento de Biologia da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Professor, o que o estudo sugere a princípio é uma hipótese, não é isso? O que se espera encontrar para que essa hipótese se confirme?
Então, tudo em ciência são hipóteses, né? E a consolidação delas vem com mais dados, né? Mais evidências apontando na mesma direção, né? Como eu falei, a origem dos pterossauros é um dos grandes enigmas da paleontologia. Né? O primeiro fóssil de dinossauro, de pterossauro, foi encontrado ainda no final do século XVIII. Né? E desde então, eu acho que eu não estaria exagerando em dizer que o nosso trabalho publicado essa semana foi o maior avanço sobre o estudo da origem dos pterossauros. Porque apesar da gente não ter achado aquele meio pterossauro, vamos dizer assim, né, aquele elo perdido, a gente encontrou um grupo bem conhecido com uma quantidade muito grande de evidências, né, que eles são próximos aos pterossauros. Né? O que estaria faltando, como eu falei, talvez seja um bicho intermediário, né, com as características, né, dos lagerpetídeos, mas também com algumas outras características que a gente só encontra nos pterossauros. O mais óbvio de se esperar seria uma modificação do braço para voar, né? Só novos fósseis vão revelar isso.
E aí vocês estão sempre na expectativa de encontrá-los, não é?
A gente tem muita sorte aqui no nosso continente, vamos dizer assim, que essas rochas aí do Rio Grande do Sul e lá do noroeste da Argentina, nas províncias de La Rioja e San Juan, são as mais ricas em répteis dessa época, né? Então, se tem algum lugar onde a gente tem alguma chance de achar esses bichos, são nessas regiões, né? Na Argentina e lá no Rio Grande do Sul.
Professor, só uma curiosidade, por que os fósseis afloram nessas regiões? Você sabe a razão por que esse tipo de fóssil aparece especificamente ali?
São questões geológicas, né? Isso é muito importante dizer. Não quer dizer que na época, lá no Triássico, esses bichos só viviam no sul do Brasil e no noroeste argentino. Não, eles provavelmente habitavam uma área muito grande, incluindo essas duas áreas e outras regiões do continente também, né? Então não é que eles só viviam ali, mas as características geológicas dessas regiões, né, permitiram que as rochas daquela época se preservassem ali e aquelas rochas portam esses fósseis, né? Então eles estão ali por questões geológicas, não que eles só viveram ali no passado.
Vocês vão continuar trabalhando nessa linha de pesquisa? Tem mais estudos sobre os lagerpetídeos vindo por aí?
Na verdade, tem. Um dos coautores desse trabalho está fazendo agora um estudo muito mais detalhado do cérebro e do labirinto desses animais, trazendo mais evidências que corroboram essa hipótese da origem, da proximidade entre pterossauros e lagerpetídeos, né? A gente vai fazer estudos anatômicos mais detalhados do lagerpetídeo brasileiro, com base nesses materiais que a gente encontrou, né? E a gente sempre vai estar fazendo mais trabalhos de campo, né? Eu especificamente faço campo tanto na Argentina quanto lá no Rio Grande do Sul. E isso é um pouco de sorte, né? Assim, encontrar fóssil às vezes é realmente uma fortuna. Né, acontece por acaso, então temos que continuar tentando.
Nós conversamos com Max Langer, professor do Departamento de Biologia da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, para saber mais sobre o estudo que sugere que os lagerpetídeos foram os precursores dos pterossauros. Leia a reportagem de Marcos Piveta no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, um abraço.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.